Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao episódio número 24 deste podcast de Finanças Pessoais. O meu nome é Sérgio Rodrigues e hoje vamos estar aqui a falar sobre o que é que acontece quando depositas o dinheiro no teu banco. Então, seguramente já deves ter pensado o que é que acontece quando fazes um depósito no teu banco, seja uma conta à ordem, seja uma conta poupança, um depósito a prazo. Quando vais lá e depositas o teu dinheiro, o que é que acontece? O que é que o banco faz com esse dinheiro? Como deves imaginar, o banco, obviamente, tem que garantir que, nesse tipo de produtos, de capital garantido, ele tem que arranjar uma forma de garantir que o teu dinheiro está lá. Se um dia fores levantar, ele tem que lá estar integralmente para ti. Se não estiver, existe aquele sistema do Fundo de Garantia de Depósitos que garante até 100 mil euros por depositante, mas numa situação normal isso não é necessário. Mas, no entanto, como deves imaginar, o banco não guarda religiosamente todos os euros que lá colocas, teus e de toda a gente. Ou seja, era uma gestão financeira muito desajustada e muito ineficiente até do próprio banco. Se guardasse o dinheiro que lá colocas e ele estivesse também parado nas contas à ordem de milhares de clientes, e ninguém fizesse nada em relação a isso. E então, o que é que acontece? O banco vai utilizar o teu dinheiro. Ou seja, tu, quando depositas o teu dinheiro lá, o que acontece é que o banco vai-te pagar, em princípio, depende muito aqui dos produtos, mas em princípio vai-te pagar uma determinada taxa de juro que neste momento está muito perto do 0% e em alguns casos é mesmo zero. Ou seja, depois isto aqui é toda uma outra discussão que um dia também vamos-te falar em relação a esta segurança de não estar a perder dinheiro ser, na verdade, uma ilusão. Eu estou a gravar este episódio em julho de 2022 e a inflação este ano em Portugal tem rondado os 7-8% em média, ou seja, o teu dinheiro vale, na verdade, menos 7-8%. Se tu tiveres um depósito a prazo que te pague 0% de juros, tu, na verdade, estás a perder 7-8% ao ano, apenas e só pela inflação. Mas não vamos entrar aqui em grandes detalhes, vamos simplificar e dizer um produto onde tu coloques 1000 euros em que o banco te pague 0%, ou seja, não te paga absolutamente nada, o que quer dizer que estão lá 1000 euros e tu vais receber esses 1000 euros alguns no tempo. E então o que acontece é que tu estás, na verdade, a emprestar dinheiro ao banco a uma taxa muito baixa e que, na verdade, até pode ser zero em algumas das situações. Porque o que o banco vai fazer com o teu dinheiro é essencialmente uma de duas coisas. Em primeiro lugar, o que ele vai fazer é emprestar dinheiro a outras pessoas, seja crédito de habitação, seja crédito pessoal, automóvel, seja lá o que for, e vai emprestar esse dinheiro a outras pessoas a uma taxa muito superior. Ou seja, tu colocas o teu dinheiro no banco e o banco paga-te 0% e o banco vai emprestar o teu dinheiro, entre aspas, e atenção a estas aspas, porque o dinheiro não é necessariamente teu, não é uma transferência direta de ti para outra pessoa. Simplesmente o banco vai juntar o dinheiro dos vários clientes que tem e utilizá-lo para emprestar a outras pessoas que pagam 5, 6, 7% ou mais, se forem dívidas de créditos pessoais, cartões de crédito, os valores até podem ser superiores a isso. Por isso, na verdade, é isso que está a acontecer. Tu colocas o teu dinheiro no banco e o banco vai utilizar o teu e o de muitas outras pessoas como tu para emprestar a outras pessoas a uma taxa de juro muito superior e vai-te pagar a diferença. Isto é o modo mais normal, digamos assim, de o banco simplesmente e de uma forma, podemos dizer de certa forma, garantida até para o banco, rentabilizar o dinheiro que tem. Porque não te esqueças que o negócio de um banco é gerir e gerar dinheiro. E é aqui que está o truque, ou seja, se tu colocas lá 1000 euros, eles te pagam 0% e depois eles emprestam esses 1000 euros a outra pessoa qualquer e essa pessoa lhes paga 5%, na verdade, e este é o negócio dos bancos e é a expectativa dos bancos, quando tu precisares do teu dinheiro de volta, já eles o emprestaram, já o rentabilizaram, já cobraram juros a outra pessoa e já ficaram com a diferença porque eles a ti não te vão pagar absolutamente nada. Esta é a primeira parte do negócio dos bancos e de como é que eles podem ganhar aqui algum dinheiro. A segunda é nos investimentos que os próprios bancos fazem, seja através de investimentos no próprio negócio, seja através de aquisições de outras empresas, seja até de investimentos na própria bolsa de valores, no mercado de capitais. Por isso, aqui o risco obviamente é bastante maior, porque além de não haver, e agora pensa do lado do banco, não há uma rentabilidade garantida, não há um contrato assinado que se compromete, alguém se compromete a devolver X valor em Y tempo a Z taxa de juros, isto não existe. No entanto, isto é perfeitamente possível. E é possível apenas e só por uma questão de dimensão, uma questão de escala. Porque todos nós sabemos que é muito pouco provável, para não dizer completamente impossível, E atenção, pode acontecer, mas terá que ser uma situação muito particular para isso acontecer. É muito pouco provável que todos os clientes vão ao banco no mesmo dia e peçam para levantar todo o seu dinheiro. Se isto acontecer, claramente há problemas muito maiores do que dinheiro, porque claramente há um pânico generalizado e todas as pessoas querem o seu dinheiro. E então, o banco, o facto de ter milhares e milhares de clientes com milhões e milhões de euros depositados, tem esta escala que permite fazer esta gestão muito eficiente e muito inteligente do dinheiro. Ou seja, eu vou lá e coloco 1.000 euros e o banco vai investir qualquer coisa noutro sítio qualquer, porque sabe que tu também foste lá colocar 1.000 euros e se aparecer, entretanto, eu aparecer lá que quero os meus 1.000 euros de volta. Eles usam, entre aspas, e atenção, muita atenção a estas aspas, porque como eu disse, isto nunca é uma relação direta, mas se eu for lá pedir os meus 1.000 euros, o banco dá-me os teus 1.000 euros, digamos assim, na expectativa de, quando tu pedires, haver uma terceira pessoa que também colocou 1.000 euros e eles te possam reembolsar. No meio disto tudo, eles tentaram, da melhor forma possível, rentabilizar o dinheiro que têm parado. O objetivo deste episódio não é, de forma nenhuma, demonizar os bancos, demonizar aqui a procura de lucro, muito pelo contrário. E se já tens ouvido episódios anteriores, sabes que eu sou um grande defensor de investir, de ganhar dinheiro. Obviamente, dinheiro não é tudo, e obviamente que há coisas muito importantes ou muito mais importantes do que o dinheiro, mas nunca te esqueças que o negócio do banco é o dinheiro, é gerar dinheiro. Por isso, aqui o objetivo deste episódio não é de todo estar aqui a dizer que os bancos são maus porque ganham dinheiro com o teu dinheiro. Não, os bancos o que eles fazem é um negócio extremamente eficiente, extremamente bem gerido, que felizmente para nós e também muito derivado das entidades supervisoras que existem e que, na generalidade dos casos, funcionam, fazem essa gestão muito cuidado e conseguem gerar dinheiro com o dinheiro dos outros. E pensa, se tu pudesses, não farias se calhar o mesmo? Ou seja, se pudesse investir com o dinheiro dos outros, não será mais interessante até do que investir com o teu próprio dinheiro, assumindo que, obviamente, tens uma estrutura que o permita fazer, que é o caso dos bancos. Obviamente que isto num nível pequeno, a título particular, não é possível, e quando isso acontece, normalmente gera esquemas de pirâmide que correm muito mal, mas numa estrutura enorme como é um banco, em termos de pessoas e em termos de valores, obviamente que isto é possível fazer com um risco mínimo. Claro que algumas coisas podem correr mal. Tivemos o exemplo de todo o processo do novo banco, do Banif, por exemplo, do BPN, uma série de exemplos que infelizmente não correram bem por má gestão. No entanto, isto é e continua a ser, por muito traumático e por muito desgastante que seja esta situação para os próprios clientes e às vezes para a nossa própria noção de segurança no sistema financeiro, continua a ser claramente uma exceção. A mensagem que eu te quero passar então não é criticar os bancos por fazerem isto, é perguntar-te porque é que não fazes o mesmo. Porque pensa, o banco o que faz é receber o teu depósito, que no fundo é o rendimento que eles têm, ou uma das fontes de rendimento que têm, e utilizar esse dinheiro da melhor forma possível, rentabilizá-lo da melhor forma possível, até ao dia em que eventualmente vão precisar dele. E a minha pergunta para ti é: porque é que não fazes exatamente o mesmo? Porque é que não usas também o teu rendimento, normalmente o teu ordenado, mas pode ser alguma outra fonte de rendimento que tenhas, porque é que não o usas também para o rentabilizar? Os instrumentos que os bancos utilizam, obviamente, é uma escala muito maior e obviamente que há lá investimentos que eles fazem que não estão acessíveis à esmagadora maioria de nós, mas ainda assim há um mundo enorme de investimentos que estão acessíveis a qualquer pessoa com 10, 20, 50, 100 euros por mês, consegue aceder aos mercados financeiros, consegue fazer investimentos conscientes, ponderados e que no longo prazo trarão rentabilidades muito interessantes. Por isso, não faças deste episódio uma crítica aos bancos por gerarem dinheiro com o teu dinheiro, porque não é de todo isso. Eu acho que os bancos são uma estrutura essencial no nosso sistema financeiro, na nossa vida, digamos assim, em sociedade como a conhecemos. E a minha pergunta para ti, o meu desafio para ti com este episódio, é perguntar-te exatamente porque é que não fazes o mesmo? O que é que te está a impedir a ti de também teres o teu rendimento e também o investires? Convido-te desde já a visitares o site finançasdos90.com e estão lá disponíveis uma série de masterclasses para acederes. Neste caso em específico, estamos aqui a falar a masterclass Poupanças e Investimentos. Será que faz mais sentido? Porque é uma sessão de aproximadamente uma hora em que vamos ver vários tipos de produtos, fundos de investimento, ações, obrigações. Também os produtos de capital garantido, os depósitos a prazo, etc., também lá estão. É um vídeo, está gravado, essencialmente uma hora de duração, e numa hora ficas com todas as bases que tu precisas para começar a investir. Em alternativa, se quiseres uma coisa mais personalizada, também te posso ajudar através das sessões de mentoria individual. Podes aceder também no site e fazer a tua marcação diretamente. Esta é a mensagem que eu te queria passar hoje, é colocar-te a pensar sobre a forma como as entidades, digamos assim, gerem o dinheiro e tentares perceber então como é que podes adaptar, porque se funciona para eles, provavelmente funcionará para ti. Obviamente tens que ajustar a estratégia, obviamente não te vais comparar um banco, nem eu, como é óbvio, são coisas muito diferentes, mas ainda assim, se o objetivo é rentabilizar, investir, ganhar dinheiro, então vamos perceber com quem o está a fazer, como é que o está a fazer e depois tratar de adaptar à nossa realidade. Esta era a mensagem muito curta que eu tinha para te passar hoje, mas que achei que era um tema importante, porque levanta sempre aqui algumas questões sobre o que é que acontece quando colocas o teu dinheiro no banco e agora já ficas a saber. Espero que a conversa tenha feito sentido para ti. Se tiveres alguma questão, alguma sugestão, algum tema que gostasses que eu falasse aqui no podcast, basta enviar-me uma mensagem ou um e-mail e eu tenho todo o gosto em ajudar-te e responder exatamente àquilo que tu precisares. Muito obrigado e até à próxima.